Queridos irmãos, ao meu lado está o Caboclo Francisco, para dizer a vocês que esta Umbanda tão querida de todos nós fez ontem 63 anos e na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por José de Souza, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens de cabelos grisalhos, um diabo de Santo Agostinho chamou o meu aparelho, me chamou para sentar a sua cabeceira. Trazia uma ordem, fora jesuíta até aquele momento. Chamava-se Gabriel Malagrida. Daquele instante, ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a Federação Kardecista, que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos. Se no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África, como é que uma federação espírita não percebia caboclo nem preto? Então, disse o espírito, amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurado uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Houve balbúrdia, embora eles reconhecessem a minha dignidade que eu trazia, mas eu era muito moço, pois tinha feito 17 anos, e por doença fui levado à federação, porque os médicos não me davam jeito. Então, esse espírito, que nós chamamos chefe, acabou com o Sérgio Brasileiro, implantou na federação, chamando aqueles senhores, todos de cabelos grisalhos e de hoje responsabilidade, para assistirem à sessão na rua Floriano Peixoto, número 30. E o presidente da federação perguntou: e o meu irmão vai acreditar que lá tem alguém amanhã? A minha resposta, a resposta do caboclo: botarei no cume de cada montanha que circula neves, uma trombeta tocando, anunciando a existência de uma tenda espírita onde o preto e o caboclo pudesse trabalhar. Foi a 15 de novembro de 1908. No dia 16 de novembro, a nossa casa ficou cheia, e eu posso dizer aos meus irmãos, só fiz levado por esse espírito que é o nosso guia. Porque eu não queria aceitar. Eu estava sem saber, achando uma coisa extraordinária. Eu ia assumir uma responsabilidade de ter uma tenda espírita, de receber um dia para fazer, que os doutores fossem lá buscar a cura para os seus entes queridos. Os meus irmãos, tudo isso se deu. O meu anunciar da tenda foi tomar o meu aparelho e começar a produzir, a curar aqueles que estavam lá. Ou fosse por isso, ou fosse por aquilo, mas Deus, que é sumamente misericordioso, levou um cego e outras pessoas como também paralíticos na tenda da piedade, na minha frente. Eu disse, à vista de todos, se tem, se levanta e caminha, porque quando chegar perto de mim, estará curado. E assim foi feita a nossa Umbanda no Brasil. Passaram-se os anos e tudo aquilo que eu disse, apelando para quem está presente de muitos anos que me acompanha, falando, pedindo e trazendo exemplos de Jesus quando passou na Terra, quando ia da Palestina para a Galiléia, que foram seu incauto pedir harmonia para sua casa. A resposta foi essa. Você fecha os olhos para a casa dos teus vizinhos. Fecha a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgues para não ser julgado. Pense, Deus, que a paz entrará na sua casa. É do Evangelho. E tomaram por ensinamento as minhas palavras. E a tenda começou a seguir o seu ritmo, aquilo que eu desejava. Passado alguns anos, já em 20 e poucos, em 18, no fim da guerra, eu anunciava que camadas negras baixariam ao planeta Terra e que em 69, em 69 e 68, esses espíritos já estariam encarnados em outros corpos e iriam trazer a perturbação nesse planeta. A mulher perderia a honra e a vergonha e o homem o caráter. Apelo para quem assistiu está presente. Não é verdade? No entanto, a Igreja, o Vaticano estava de crédito. Eu sentia que os tempos se aproximavam e o Papa não seria respeitado, porque os bispos seriam os primeiros a não querer ouvir as ordens emanadas do Vaticano. Estão vendo o que está se passando. Atualmente, nós estamos sabendo o que se passa pelo mundo inteiro. Já o Papa não tem aquela, não se respeita a palavra do Papa. Infelizmente. Porque a religião, seja ela qual for, desde que tenha por base acreditar em Deus, acredito que seja uma religião boa. Desejar ao seu próximo o que deseja para si. Cumprir os mandamentos da lei de Deus. É ser perfeito. E principalmente, em qualquer religião, mas principalmente na religião espírita, para que o médium seja um instrumento que seja, possa ser tocado por qualquer professor de música que venha executar uma qualquer coisa, uma valsa, qualquer música, enfim. Por isso, meus irmãos, criei 7 tendas na capital da República, no Distrito Federal. A primeira foi criada e entregue à nossa irmã Gabriela. Mais tarde, 2 ou 3 anos depois, passei por Zé Meirelles, que foi também, que era um deputado federal, que foi em busca da cura de sua filha. E a resposta do velho pai Antônio: vai à tua casa, no último canteiro, vai arrancar, mexer a terra e encontrar umas raízes. Vai cozinhar essas raízes e dar à tua filha que ela está curada. Era batata da Angélica, porque não havia, naquela ocasião, flores, as batatas estavam somente debaixo da terra. Foi um esteio, foi um elo, foi um braço direito para me ajudar para que a Umbanda chegasse ao ponto que está chegando. Depois das tendas criadas, criei a tenda de Nossa Senhora da Guia, de Oxó. Criei a tenda de Oxalá, a tenda de Ogum, a tenda de Xangô, a tenda de Santa Bárbara, enfim, criei 7 tendas. Depois delas funcionarem, depois de tirar os médicos da 10ª tenda, para que os médicos pudessem trabalhar em outras tendas, formadas dessas tendas, vamos criar a Federação de Umbanda no Brasil. Chamei Ildefonso Monteiro, Maurício Marcos de Lisboa, Major Alfredo Marinho Rabasco, hoje general, era major naquele tempo. Enfim, botei 5 pessoas para se fazer a Federação de Umbanda no Brasil. Criou-se a Federação. E ela começou, então, a Federação Kardecista veio embargando porque não podia ter espírita, não podia ter o nome de essas coisas do mundo. Mas a Federação de Umbanda foi criada e está funcionando. Mais tarde, a Tenda da Piedade continuou a trabalhar, contando com a assistência deste aparelho que falo. Continuou a produzir, a curar, porque a cura de loucos, nesses 63 anos, trabalhando por uma casa de saúde, que os médicos nos procuravam, iam à nossa casa, a casa do meu aparelho, para pedir, para saber quais os loucos que tinham cura, dando os nomes e apontando esse, tem por os outros não, porque esses são atuados por espíritos e nós vamos afastar esses espíritos e a maglutice passa. Veio então mais tarde a formação de um jornal de propaganda para o nosso bando. Aí contamos com o secretário da tenda, Luiz Marinho da Cunha. Contamos com o Leal de Souza e outros, que eram fervorosamente espíritas pelas coisas que ele sentiu e pelas coisas que ele recebeu das graças de Deus transmitidas por nós à sua pessoa. E, meus irmãos, a Umbanda continua. Nasceu em 1908 na Federação Kardecista de Niterói. Está lá, escrita, presidida por José de Souza, que conheciam pro Zeca, que era chefe do toque-toque da Senhora de Maria em Niterói, Antônio Simples da Costa, Joaquim Trentino Costa, José Tavares, José, enfim, uma quantidade que está tudo escrito, e a Umbanda começou em 1908, na Federação Kardecista de Niterói. Hoje, a Umbanda está em todos os estados, porque médios daqui saíram para o Rio Grande porque eu não pude levar meu aparelho lá. Mas levei ao estado do Rio. Levei a São Paulo, onde criei mais de 20 tendas. Em Minas. Enfim, no Espírito Santo também tem. De curas que tu fez lá, e foi necessário te fazer tendas espíritas da nossa Umbanda querida nesses estados. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade na Umbanda. Sinceridade, este amor de irmão para irmão. Porque eu prevenia, sempre prevenia, apelando para o general, hoje general, e para companheiros que me acompanham há muitos anos. A Vilmoeda vai trabalhar a Umbanda. Médios que vão se vender e que terão mais tarde expulso, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médium homem e a consulente mulher. Do médium mulher e o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores, os próprios espíritos que atacam as vossas casas, fazem com que toque alguma coisa ao coração da mulher que fala com o pai de terreiro, como faz atacar o coração do homem que fala à mãe de terreiro. E é preciso ter muito cuidado. A desmoral para que Umbanda progrida e seja uma Umbanda de humildade, amor e caridade. Esta é a nossa bandeira. E acredito em vocês, meus irmãos. Acredito em vocês. Que neste momento me rodeiam diversos espíritos que vêm trabalhando na Umbanda do Brasil. Porque a benignidade não veio por acaso, não. Eu trouxe uma ordem, uma missão, porque venho há muito tempo dizendo aquilo que ia acontecer. Desde o terremoto de Lisboa, em 1755, até este momento. E tudo que aquilo que eu dizia que ia acontecer, acontecia. Pois bem, sejam humildes. Traga amor no coração, mas amor de irmão para irmão. Porque as vossas mediunidades ficarão muito mais limpas e puras. Suites a qualquer espírito superior que possa baixar. Que os vossos aparelhos estejam sempre limpos, que os vossos instrumentos estejam sempre afinados com as virtudes que Jesus implicou na Terra, para que tenhamos boas comunicações, boas proteções para todos aqueles que possam em busca de socorro nas nossas casas de Umbanda, nas nossas casas de caridade em todo o Brasil. Meus irmãos, este aparelho está velho, já com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Se eu disser que eu o ajudei para que ele pudesse casar, para que ele não pudesse andar dando cabeçadas, para que fosse um médium, aproveitado, como eu disse, a Federação está lá escrito, fui procurar as mediunidades que ele tinha para fazer a nossa Umbanda no Brasil. E todos esses, a maior parte ou todos esses que trabalham em Umbanda, não passaram por essa tenda, passaram por filhos, saíram desta tenda e criaram outros terreiros. Das 7 tendas criadas por mim, no Distrito Federal, muitas tendas têm saído para fazer a caridade ao seu semelhante, ao seu próprio. Tenho uma coisa a vos pedir. A lembrança que Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura não foi por acaso, não. Foi porque o Pai assim quis, determinou, porque podia ter procurado uma casa de um potentado daquela época, do cristiano e outros, mas não. Foi escolhida aquela que seria a mãe de Jesus, o Espírito que vinha traçar a humanidade os seus passos para ter saúde, paz e felicidade. Aproveitando o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou nesse planeta, na humilde manjedoura, que os anjos que anunciaram a Maria que ela ia ser mãe sem ser esposa, os anjos, a estrela que iluminou, ou aquele presépio, aquele estábulo que levou os três reis magos à sua presença, firma para vocês, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldades por pensamentos, por práticas e ações que tenham praticado, que Deus perdoe tudo aquilo que vocês tenham feito. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar nos vossos corações, nos vossos lares. Eu, meu irmão, como o menor espírito que baixou essa terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita de espíritos que me rodeiam neste momento, que eles sintam a necessidade de cada um. E ao saírem desse templo de caridade, que vocês encontrem os caminhos abertos, os vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre nas vossas matérias. Com paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e serei sempre humilde, caboclo das sete comunidades.
Cadê o guardanapo?
O guardanapo está na aí, cavalo. Será o capitão major, como diz? Hoje não é mais capitão major, né, meu? Não é dito, meu? Com barulhinho tá bom, meu filho? Que tempo dando no meio. Deus te salva comigo. 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 Deus não parou. Ele quis agradecer tudo de cavalo, mas cavalo duas vezes cavalo. Queria interromper o que da empregada parava, e ele acabou que me disse, ele tomando conta mesmo, que o cavalo não queria parar. Ficou com vergonha e falava do cheiro dele, que me disse. Mas eu agradeço a Vera, a Canerinha e tudo isso. É, ele toma conta de dinheiro, é brincadeira, né? Não é verdade? Sabe a minha passarada toda com o não é isso? Não tem pássaro nessa mesa, não, meu? Hein? Começou com bombinha branca, né, meu? É pássaro, né, meu? Hein? Tá bom, tem passarinho com isso. Quer que você diga, meu? Não tem passarinho mais nenhum, meu? Tem? Tico-tico no... Tico-tico no fubá, né, meu? Tá bom. Será que isso não? Será que isso não? Porque não? É o quê?
Vai sair pronto hoje, né?
Microfone. Microfone? E
aí, do lado.
Transmitir o seu verbo aí. Ah, tá bom. Quer dizer, todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer
um banda.
Banda tem fundamento, quer um banda. Caralho. Na minha tempo tomar marapu, hoje não pode ser de marapu, não. Então vamos tentar para... Deus estava comigo, que assim que... Sabe querer comigo? Você que representa sereio de algum... Você sabe como se vira de governo?
Sim.
Sabe? Ele é incrédulo. Ele não acreditava em nada. Dessa gente não acredita em nada mesmo? É, então pediu... para levar um casal de pombo. E Capitão Maré, Capitão, foi lá com o Guru Orixá. Foi fazer um trabalho, sol tá bonito, debaixo chover. Abre os pombos, não pode morar. Solta os pombos. Eles vão sentar aqui, o pombo sentou. Se vive costeando, está na beira do rio, grande. Mas os pombos foram perguntar quem trouxe. Se o rio comprou ali perto das vacas, como é que chama assim? No mercado. Não, quem trouxe fui eu. Quem roubou fui eu. Estava numa caixa dele. Quando foi para lá, agora vai chover, choveu mesmo. Se vira depois ficando meio espiando. É isso tudo, é engraçado, mas dando de nada espiritismo. Tá bom, vai ver. Tá só chuva. Bateu palmo. Vem cá, pomo. Pomo, voltou tendo os ombros. Ele não cantou. Ele, mas será isso? É o espírito? É. Então me dá uma pedra, para mim uma pedra. Vamos. Concentra bem com o pensa em Jesus, ele pensou. Deu uma pesada na testa que ficou uns dias sem poder nem sair de casa, com os olhos todos inchados. Foi apanhar ele dentro por água abaixo, engaixou numa pedra. Não pega ele, deixa ele engaixar numa pedra. Veio todo mundo. Não é verdade? O que não disse? Teve que aprender, né? Costuma aprender. Deus estava com ele. Dá um abraço para esse menino, está fazendo lindo. Olha como tem Dunga, como diz, né? Tem uma opção. Não é verdade? Tá. Olha aqui como diz. Como é que tu chama a criança?
Pedro.
É um nome de respeito. Sabe disso? Quando ele fala em Pedro, ele bate no chão. Salva São Pedro. São Pedro, salva, né? Não é verdade? Capitão Major está lembrando aqui do pontinho, né? Não é para você não, mano. Eu puxava para ele. A gente é. Tataruanda, eu na calunga. Tataruanda, eu na calunga. Olha quanta dumba. Eu tenho uma. Olha quanta dumba. Eu tenho uma. Tataruanda, eu na calunga. Tataruanda, eu na calunga. Olha quanta dumba. Eu tenho uma. Olha quanta dumba. Eu tenho uma.
Tarado.
Todo mundo diz que precisa de Dimbo, como diz, né, não? Dimbo, sabe o que é, não? Ia no Tereza, meu pai, eu estou sem dinheiro, não tem nenhum vintém velho, então puxa aquele pontinho. Tem vintém, mamãezinho, não tem. Tem,
mamãezinha,
não tem
na
minha escape. Olha se a Maria como vem samba.
Olha se a Maria como vem samba.
Olha se a Maria como
vem samba. Olha se a Maria.